A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Dia 14 de março, gente, marca o quarto ano da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Um crime brutal que repercutiu em todo o país e no mundo. O caso já está no quinto delegado. Há dois presos que vão a júri popular, mas ainda faltam muitas respostas. Quem mandou matar? Por quê? Para desenrolar esse assunto, a minha convidada é Aniele Franco, irmã de Marielle Franco e diretora executiva do Instituto, criado para preservar o legado dela, a quem eu já agradeço pela participação. Aniele, muito obrigado. Não há como a gente esquecer essa data e nem falar que nós estamos chegando no quarto ano, faltando muitas respostas, né?
Não, impossível, mas obrigada pelo convite, Edmilson. É um prazer estar com você aqui nesse podcast e a gente poder estar trocando por um assunto que segue sem resposta.
Hoje, qual é a maior preocupação das famílias, né, e de todos envolvidos nesse caso?
Sim, eu acho que é a falta da resposta, né? A gente entende que foi um crime muito bem arquitetado, um crime que a gente sabe, né, que trouxe à tona aí as fragilidades dessa democracia brasileira. Não só a resposta tem que ser devolvida, né, estabelecida, enfim, descoberta, não só para a família da Mari, mas para o mundo inteiro que segue cobrando justiça. Eu acho que a nossa maior preocupação é que esse caso caia no esquecimento, é que a gente siga sem saber, né, quem mandou matar Marielle e por quê. Qual foi essa motivação para alguém atirar 13 vezes naquele carro e acertar 5 vezes a cabeça da minha irmã?
A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada agora à noite no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada dentro de um carro no bairro do Estácio, centro da cidade.
Policiais mobilizados tentando encontrar os autores desse crime.
A polícia acredita que os assassinos seguiram a vereadora desde o momento em que ela saiu da Rua dos Inválidos, na Lapa. Ela pode ter sido aí perseguida ao longo de 4 quilômetros.
No início desse programa, eu já comecei falando, chegamos ao quinto delegado. Toda essa troca preocupa muito vocês?
Demais, assim, a gente recebeu cada troca com uma angústiazinha no coração, né, e um aperto, eu diria. Não só do delegado, mas também quando aconteceu a saída das promotoras, né? A gente sabe que não pode perder esperança, mas é bem difícil, quanto mais o tempo passa, né, quase 4 anos, da gente ver tantas trocas e poucas coisas sendo feitas, é óbvio. Tivemos avanços importantes, né, temos aí esses dois cidadãos presos, esperando aí, aguardando, né, júri, mas ainda assim, é um crime muito audacioso, né, muito ousado para ser feito da maneira que foi, onde foi, e a gente seguir sem saber quem foi que mandou matar.
Como você falou dos dois, vou botar o nome deles aqui, Rony Lessa, ele é apontado como autor dos disparos, e Elcio Queiroz, que é apontado aí como quem estava dirigindo o carro, enfim, nesse crime tão violento, né. Nós temos agora pela frente aí a possibilidade do júri popular. A justiça tinha um pedido da defesa, que era para que isso não acontecesse, né? Como que vocês viram agora essa decisão da justiça avançando para o júri popular?
Importante, né? Isso é mais um passo, assim. A gente sabia que eles iam tentar, né, se defender de qualquer forma, mas a gente segue firme nessa cobrança. Inclusive, aconteceu, né, na semana passada, no dia 8 de março, algumas reuniões importantes com autoridades, né, com a família. Então, cada passo que a gente dá nesse crime, né, de acusação ou de defesa, enfim, deles, é um passo que a gente pode dar mediante o que a justiça tem feito pra gente. Então, a família segue, sim, apontando que é importante que isso aconteça, né, em algum momento, e que a gente não quer esperar mais 4 anos pra saber quem foi que mandou matar.
Essa demora é que tá angustiando demais, né? Faltam muitas respostas ainda, né?
Muitas. Faltam muitas respostas e, assim, Edmilson, a perda, né, da pessoa que a gente ama, o crime da maneira que foi. Eu fui a única pessoa da família que compareci onde a Mari tava naquele 14 de março, 9 e pouca da noite. As imagens ficam na cabeça, justiça, tudo que se passa no depois, as fake news que fizeram com ela. É muito doloroso a gente ainda viver num lugar onde o ódio, sabe, prevalece tanto e às vezes, né, a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam que ninguém merecia morrer daquela forma, né? Independente de posicionamento político ou não. Então é uma demora que faz a gente seguir angustiada, mas seguir também tentando ressignificar essa dor.
Você acha que quando há ativistas envolvidos, há uma demora, uma falta de empenho em investigação?
Olha, eu não sei se só para ativistas, mas eu diria que população negra, de uma forma geral, muitas das vezes é uma falta de resposta incrível que se há, né? Porque a gente mora num lugar onde as pessoas leem nossos corpos como descartáveis. E assim também eles pensavam que seria com o corpo da Mari, né? Só não esperavam que iam ter tanta resistência e tanta força após o assassinato dela.
Bom, você é diretora do Instituto, né, para preservar o legado de Marielle Franco. Qual é o caminho de vocês nessa luta?
Primeiro de tudo é dizer que esse Instituto, ele nasce dessa dor, né? A gente pensou, estudou muito o Instituto em 2018, 2019, 2020 apenas, que a gente colocou ali alguns projetos na rua. Mas a gente hoje no Instituto, a gente defende o legado e a memória dela e tenta multiplicar também tudo que ela tem feito de trabalho. Então, como por exemplo, em 2020, a gente criou um projeto que era a Agenda Marielle Franco, onde nós botamos todos os projetos que a Mari tinha pensado naquele 1 ano e 3 meses de mandato, né? E para assim compartilhar com outras pessoas que queriam. Mas não só isso, a gente também tá na área da educação, criando livros, né? Lançamos um livro importantíssimo ano passado, que é a Radical Imaginação Política das Mulheres Negras. Também lançamos um HQ da Mari, lançamos o Cartas para Marielle. A gente tem incidido muito nacionalmente e internacionalmente para o combate à violência política, principalmente contra mulheres. A gente também tá, né, saindo aí, voltando de uma viagem Colômbia, Chile, para criar conexões afro-latino-americanas, né, de intercâmbios acadêmicos, de pensar essas mulheres e conexões em toda a América Latina, né? Então o Instituto hoje ele faz trabalhos diversos, não só também distribuição de cestas básicas e materiais de higiene na pandemia, quando tivemos aí o nosso povo preto favelado sendo os mais atingidos, mas para além disso eu diria que é um pouquinho de cada coisa, também pensando aí culturalmente, na parte da arte, na parte do legado dela, que ele é muito vasto, não é somente na política institucional. Então o Instituto ele segue atuando em várias áreas. Hoje nós temos projetos, sustentabilidade, né, de cuidado também na equipe, fora incidência e comunicação.
No momento dessa gravação você está no Chile. Aí no Chile você tem encontro com quem?
No Chile a gente teve encontro com diversas organizações afro-latinas americanas, né, também. Passamos pela Colômbia para encerrar uma campanha que foi gigante de Francia Márquez, né, que estava concorrendo à presidência. E no Chile, para além dos encontros que tínhamos, né, também, eu fui uma das convidadas para a posse do Gabriel Boric.
Para que caminho ela estaria percorrendo nesse momento aí, nessa luta?
Olha, até embarga um pouco a minha voz falar nisso, assim, a Mari tinha grandes sonhos, né? Um dos grandes sonhos dela sendo vereadora era ter 50% de mulheres na política. E o outro grande sonho dela era chegar a senadora e quem sabe um dia, vendo a campanha de França Marques aqui na Colômbia, eu me perguntei muito isso. Quem sabe a Mari também não pudesse ter participado de alguma campanha para tentar se candidatar a ser a primeira presidente negra do Brasil.
Então, uma mulher negra no poder do Brasil.
Sim, sim. Acho que ela cairia muito bem nesse lugar.
Para essa possibilidade agora do júri popular, o que vocês esperam e em quanto tempo?
A gente espera, né, que sejam julgados culpados, a gente espera que a gente tenha mais respostas, não só essa. A gente espera que as pessoas que fizeram, arquitetaram, planejaram esse crime paguem por isso, não só pelo da Mari, mas tantos outros crimes que a gente segue sem resposta. E te falar assim, muito verdadeiramente, enquanto família, a gente espera que em algum momento tudo isso aconteça e a gente se sinta um pouquinho mais acalentado diante de tanta dor e saudade que se há.
Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, muito obrigado pelas explicações aqui.
Imagina, obrigada a você pelo convite e qualquer coisa que precisar, tanto a família quanto o Instituto, a gente segue à disposição.
Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo!